Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington a sua emissão em português nesta sexta-feira, 10 de maio. São 13:30 na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: forças israelitas cercam o leste de Rafah, onde se desenrolam violentos combates. Estados Unidos ordenam retirar das suas forças estacionadas no Níger. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, também ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz América pode ser acompanhada através do seu emissor local. Transmitimos também na nossa página voaportugues.com, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. E para contacto com a Voz América, ou se quiser inscrever-se no nosso canal, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. Nesta edição falaremos também do assalto de insurgentes à aldeia moçambiqueira de Macumi, em Cabo Delgado, e também do acordo entre São Tomé e Príncipe e a Rússia no campo militar, bem como o encontro entre os presidentes da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko-Embaló, e da Rússia, Vladimir Putin. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Vamos começar com a União Europeia, que condena o ataque contra a agência da ONU para os refugiados palestinianos em Jerusalém Oriental e apela à responsabilização dos seus autores. Manifestantes israelitas tentaram incendiar ontem as instalações da agência, que depois encerrou os escritórios. O chefe da agência, Philippe Lazzarini, lembrou que este é o segundo incidente em menos de uma semana. Israel anunciou, entretanto, a morte de 4 soldados em combates em Gaza e que várias entradas para túneis foram encontradas na parte leste da cidade de Rafah. Esta zona está agora totalmente cercada por forças israelitas. Israel acusou, recordo, uma dezena dos cerca de 13 mil funcionários daquela agência da ONU para ajuda aos refugiados de terem participado no ataque de combatentes do grupo radical Hamas no dia 7 de outubro. Uma fonte oficial americana disse hoje que o Departamento de Defesa deu formalmente ordens a todos os seus 1000 soldados estacionados no Níger para deixarem o país. Em abril, Washington disse ter começado a discutir planos para uma retirada ordeira e responsável do Níger, depois da junta militar que governa o país ter afirmado que tencionava revogar o acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. A fonte adiantou que o Departamento de Defesa deu ordens esta semana para todas as tropas deixarem o Níger, mas desconhece-se por agora o calendário dessa retirada. Pelo menos 9 estudantes foram raptados das suas salas de aula por homens armados numa universidade no estado de Kogi, no norte da Nigéria, informou o governo daquele estado nesta sexta-feira. Gangues armadas têm causado estragos no norte do país, onde raptam aldeões, estudantes e motoristas em troca de resgate. As forças de segurança não conseguem, por fim, a prática. Kingsley Femi informou, comissário de informação de Kogi, disse que os estudantes estavam nas suas salas quando homens armados atacaram a Universidade de Ciência e Tecnologia Confluence na noite de ontem. Ele acrescentou que uma operação de busca e resgate por agentes de segurança e caçadores que conhecem o terreno local está em andamento. No Chad, soldados foram mobilizados e colocados hoje em grande número em vários distritos da capital, depois das celebrações de ontem, que marcaram a noite a vitória nas primeiras eleições presidenciais do líder da junta, general Mohamed Idriss Deby Itno. Mesmo antes dos resultados oficiais darem a Deby Itno mais de 61% dos votos da eleição realizada na segunda-feira, a guarda presidencial já tinha estacionado muitos veículos blindados em vias e cruzamentos importantes da cidade. Antes dos resultados terem sido anunciados, o primeiro-ministro e candidato da oposição, Sukses Majra, tinha-se declarado vencedor. A Comissão Eleitoral disse que Masra obteve, no entanto, apenas 18,53% dos votos. 26 migrantes que partiram da Guiné-Conakry, com destino alegadamente à Europa, morreram ao largo da costa do Senegal, quando o barco em que viajavam naufragou, disse hoje o primeiro-ministro Amadou Ouryba, que lamentou o que chamou de hemorragia migratória do país. Ele acrescentou que milhares de guineenses aguardam em vários países para serem repatriados depois de tentarem sair em direção à Europa, principalmente. Relatos de naufrágio apareceram nas redes sociais nos últimos dias, mas as autoridades não haviam até agora especificado o número de mortos. Familiares dos desaparecidos disseram nesta semana a um correspondente da agência AFP que o navio partiu no final de abril. Neste momento, e segundo o primeiro-ministro, há 3 mil jovens à espera de serem repatriados no Níger, 1.200 na Argélia, 400 na República do Egito, milhares em campos italianos e noutros países europeus. O Partido Trabalhista do Reino Unido eliminará imediatamente o plano de deportações de migrantes para o Ruanda, desenhado pelo governo britânico, se ascender ao poder, afirmou hoje o presidente daquele partido de oposição. Em declarações a jornalistas, após fazer um discurso sobre migração em Dover, Keir Starmer disse, cito, vamos cancelar o plano, é uma medida que não vai funcionar e que custa uma fortuna, fim de citação. Continuam a acompanhar a Voz da América. Depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens e vamos arrancar em Moçambique, onde um grupo armado invadiu a tiros no início da manhã de hoje e desde o início da tarde mantém o controlo da vila-sede distrital de Macomia, em Cabo Delgado, após intensos confrontos com as forças estrangeiras e moçambicanas que aí se encontram. Os ataques foram denunciados por moradores que falaram com a Voz da América, mas também foram confirmados pelo Presidente da República. Desde Chimoio, o André Catoeira tem os detalhes.
O ataque iniciou às 4 horas locais e os insurgentes investiram todo o tipo de artilharia contra os dois quartéis das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas e da Unidade de Intervenção Rápida, que mantinham um cordão de segurança da fila 7 distrital de Macomia, antes de avançar para a destruição de habitações e infraestruturas públicas, além do saque de bens alimentares.
E os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado, daqui da vila de Macomia.
Vários relatos de moradores indicam que a população está desesperada e refugiada nas matas. E além de disparos, via-se bastante fumo na fila 7 distrital.
Como daquela vez. Parava às 11 da tarde para as 12, alguma coisa que iam na mesquita rezar, não sei. Agora os disparos na vale e agora na feliz. Aqui a segunda estava a disparar na feliz. Ninguém sabe, todo mundo está no mato, mas lá, no quartel,
O Madali, um morador local, como outros milhares, está refugiado nas matas. No meio da tarde, os insurgentes começaram a convocar a população que estava refugiada nas matas para participar numa reunião. E até alguns elementos, em solidariedade com a família, fizeram parte de um funeral de uma criança que morreu por doença.
Eles estão aqui muitos, outros vêm de pé, outros de carro. Através do comendo a ver drama comia nós aqui na Java, estamos na aldeia com eles, eles disseram que não podem fugir, chamaram para fazer uma pequena reunião lá. Chamaram todos, até participaram inteiro, tinha morrido uma criança lá assim. Se faz de Sinavane também, chamaram a população para dar reunião, ninguém sobressaiu. E já foram lá, aquele par de coisa ali, Dinamarca, onde desde aquele tempo ali ainda não havíamos desfato dessa maneira.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi confirmou em Maputo o ataque terrorista à sede distrital de Macomia, assegurando que a invasão estava a ser combatida pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, também confirmou o ataque em Chimoio, a capital de Manique, durante o lançamento hoje das celebrações dos 49 anos da criação da Polícia da República de Moçambique.
Estamos numa guerra. E penso que os colegas que estão no terreno, a partir dos jornalistas que estão em Cabo Delgado, poderão melhor trazer a informação, mas há informações, eu também recebi informações, o que posso dizer que os colegas que estão em Cabo Delgado, através das várias televisões, poderão trazer o que está a acontecer em Macomia.
O administrador de Macomia, Tomás Badai, igualmente confirmou o ataque a alguns jornalistas em Pemba, onde se encontra após ser evacuado. O ataque desta madrugada ocorre numa zona antes controlada pela Força da Missão Regional da África Austral, SAMIM, que está em progressiva retirada até julho próximo. André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Vamos agora até Maputo com Alfredo Júnior. O Estado moçambicano fez um mau negócio ao financiar a participação da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos nos contratos de exploração do gás natural do Rovuma, com investimentos feitos a partir dos Emirados Árabes Unidos. A conclusão é do Centro de Integridade Pública, o CIP, num estudo que fala em perdas anuais de impostos retidos na fonte entre 100 e 270 milhões de dólares. O Alfredo Júnior traz resultados do estudo, mas também reações.
Em 2022, o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique comunicou uma redução significativa da dívida da Empresa Nacional de Petróleos e Gás, a Empresa Nacional Hidrocarbonetos, ENH, de 2,98 mil milhões de dólares para 18 milhões de dólares. Esta descida acentuada foi atribuída principalmente ao isolamento do financiamento de projetos da ENH através da Sociedade de Propósito Específico, localizada nos Emirados Árabes Unidos. Porém, o pesquisador Rui Mate diz que este relatório cria dúvidas sobre a transparência dos custos de financiamento a projetos de exploração de gás natural através de empresas localizadas em paraísos fiscais.
Pelo facto de se dizer que os ativos do Estado moçambicano ou as garantias reduziram, dá uma ideia de que Moçambique tem uma situação de dívida reduzida. Então, é apetecível poder atrair investimento estrangeiro. A situação da dívida de Moçambique está baixa. Mas, no entanto, não há nenhuma confirmação se esta garantia do Estado, ela de facto foi assumida pelo consórcio ou não. Simplesmente desapareceu dos balanços do Estado.
Prevê-se que a transferência dos empréstimos do projeto Coral Sul da ENH para SPV resulte em perdas na retenção na fonte, que variam entre 100 e 276 milhões de dólares. Daí que Rui Mate considera este um mau negócio devido a perdas na coleta de impostos.
Nós fizemos uma estimação que nos dá cerca de perdas de 68 milhões de dólares de IRPS por conta de não retenção na fonte. Esse valor todo é perdido porque os Emirados Árabes Unidos, com o acordo de dupla tributação com Moçambique, é zero. E nós temos um consórcio em que temos a Itália, onde se fosse um financiamento através de companhias italianas, o nível de retenção na fonte seria de 10%.
Ismael Suleiman Júnior, da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, refere que o recurso à Sociedade de Propósito Específico como opção nos contratos de financiamento para a exploração do gás natural deveu-se à necessidade de não atrasar os projetos previstos para a bacia do Rovuma.
A construção de unidades de objeto específico é uma demanda intrínseca do próprio Project Finance, que é um financiamento ao contrário do Corporate Finance, é um financiamento que demanda com que as garantias sejam concedidas ou sejam associadas ou estejam inerentes ao próprio empreendimento, de tal modo que todos os intervenientes, a ENA, a Exxon, a ENH, todos devem constituir entidades de objeto específico. É uma inerência, é uma obrigação contratual.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, o uso de empresas de propósito específico em paraísos fiscais tem como consequências o fraco contributo das empresas exploradoras no desenvolvimento do país.
Não há investimento público na educação. E esse dinheiro vem de onde? Vem de cobrarmos impostos a essas empresas. Não podemos estar a pensar que estamos a fazer favor a essas empresas. O recurso é nosso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O acordo no setor militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, que segundo a agência de notícias russa Sputnik, entrou em vigor no passado domingo, continua a provocar reações. Ontem, como a Voz da América noticiou, a oposição pediu ao governo explicações para o acordo que diz desconhecer. O governo de Portugal, mais tarde, também pediu informações ao governo santomense. Hoje, na cerimónia de abertura dos exercícios militares conjuntos com o nome Obangana, com a Marinha de Portugal dos Estados Unidos, ao abrigo de um acordo tripartido para a segurança no Golfo da Guiné, o primeiro-ministro Patrício Trovoada foi questionado pelos jornalistas sobre o acordo e as preocupações manifestadas por Portugal, que também disse que falava em nome de outros países europeus.
Eu acho que não há razões nenhuma para preocupação. É um acordo normal, habitual, que existe com vários países e, sobretudo, Portugal não tem razões para estar preocupado. Nós, com Portugal, temos uma cooperação antiga, profunda, que eu próprio desenvolvi há quase uma década, quando, na altura, com o chefe das operações da Armada, Gouveia Melo, nós fizemos com que o barco Zaire viesse para São Tomé com a permanência aqui de um contingente militar português. Hoje não é só um barco que temos duas embarcações. Essa cooperação tem vindo a se desenvolver e bem. E como sabem, a presença permanente de tropas da Marinha Portuguesa aqui enquadra-se num âmbito muito mais largo com a nossa cooperação com a NATO e também no quadro da segurança do Golfo da Guiné, que envolve outros países africanos. Brasil, que tem cá também uma presença para formar os fuzileiros navais. Quanto à Rússia, nós fomos bastante claros, se quer-se falar hoje do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, consequentemente, com os países europeus, nós fomos bastante claros quanto ao nosso posicionamento. E Portugal tem que se lembrar que, a quando da votação das Nações Unidas sobre uma resolução que visava condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu próprio, como primeiro-ministro e chefe de governo, eu dei procuração a Portugal para votar em nome de São Tomé e Príncipe contra a Rússia e, evidentemente, informamos os russos do nosso posicionamento, que continuamos a reafirmar que, qualquer que sejam os motivos da briga entre a Rússia e a Ucrânia, a solução não pode ser a invasão da Ucrânia pelas forças russas. Isso tem que ser por via negocial. De nada, nós somos independentes, soberanos. Ninguém vai nos ditar como devemos relacionar com a Rússia. Nós estamos a participar com os Estados Unidos, com a França, com a Dinamarca, com a Espanha, com Portugal, na defesa do comércio, numa situação que beneficia aos ocidentais, aos portugueses e também aos santomenses e aos africanos. Se é preciso melhorar o equipamento, estamos à espera deles.
Na conversa com jornalistas, Patrício Trovoada, como dito, disse à Voz América ontem, encontrou-se nesta semana com o embaixador americano de São Tomé e Príncipe, que vive em Angola, mas o tema não foi abordado. No entanto, ele disse não haver nenhum problema no relacionamento com os Estados Unidos, que têm fortes interesses na região e também no país São Tomé e Príncipe. Por outro lado, o presidente da Guiné-Bissau disse ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que Moscovo pode contar com Bissau como um parceiro firme. Os dois presidentes reuniram-se em Moscovo ontem, à margem das celebrações do Dia da Vitória, e afinaram posições. João Santa Rita tem os detalhes.
Temos sido bons aliados e esperamos continuar a sê-lo. Pode contar com a Guiné-Bissau como um parceiro firme. Isso nunca vai mudar, disse o presidente guineense, citado pela agência russa Sputnik, no encontro com o presidente Vladimir Putin, no qual também agradeceu todo o apoio que a Guiné-Bissau recebeu da antiga União Soviética durante a luta armada pela independência. Sissou Embaló destacou que, na Guiné-Bissau, mais de 70% dos quadros militares foram formados na antiga União Soviética e apontou como exemplos o seu conselheiro político, Fernando Delfim da Silva, e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagad Natan, ambos presentes no encontro. O presidente guineense manifestou o seu desejo de receber autoridades russas, nomeadamente alguém ao nível do ministro dos Negócios Estrangeiros. No início do encontro, citado pela Sputnik, Vladimir Putin sublinhou aquilo que chamou de as relações entre os nossos países baseiam-se numa longa tradição de amizade, princípios de igualdade e respeito mútuo e pediu a Sissoko Embaló que considerasse medidas para desenvolver a cooperação entre os dois países. Putin destacou, e cito, a Rússia e a Guiné-Bissau são solidárias nas suas abordagens para resolver muitos assuntos prementes da agenda global. Falamos de posições próximas no que diz respeito à formação de uma ordem mundial multipolar e à segurança. O líder do Kremlin anunciou a realização em novembro, em Sochi, da primeira conferência ministerial do Fórum Rússia-África e disse aguardar a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Quanto a possíveis áreas de cooperação e acordos entre Moscou e Bissau, não houve detalhes, mas Sissoko Embalo informou que tais temas foram tratados no encontro à porta fechada entre as duas delegações.
Continua a acompanhar a Voz da América o primeiro carregamento de ajuda humanitária destinada a um cais construído pelos Estados Unidos em Gaza. Deixou um porto em Chipre ontem no navio porta-contentores americano Sagamore. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Bapp, relata que a ajuda é desesperadamente necessária, uma vez que o posto fronteiriço de Rafah continua fechado pelas forças israelitas. A reportagem aqui apresentada pela Ana Guedes.
Grado após grado, com comida e água com destino a Gaza, foram carregadas quinta-feira no navio porta-contentores Sagamore para serem transferidas para outro navio dos Estados Unidos, o MV Roy Benavides. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão atualmente a posicionar ajuda no mar, enquanto aguardam a colocação em posição de um cais flutuante recentemente concluído, fabricado pelos Estados Unidos ao largo da costa de Gaza.
Uma vez que o Benavides estará no local, por assim dizer, no dia em que premirmos o gatilho e iniciarmos as operações, isso liberta o Sagamore para regressar a Chipre e carregar a ajuda adicional. Mas como estamos, mais uma vez, à espera das condições de segurança e meteorológicas adequadas para dar início a esta operação, vamos usar esse tempo a nosso favor.
A situação em Gaza torna-se mais urgente a cada dia que passa, com a ajuda vital a escassear.
Os 2 milhões de palestinianos que vivem em Gaza estão coletivamente perto da fome. Segundo os números, esta é uma das situações alimentares mais dramáticas da história recente.
As autoridades afirmam que o cais construído nos Estados Unidos permitirá a entrada de dezenas de caminhões de ajuda por dia, numa altura em que o analista de defesa Michael O'Hanlon diz que os lançamentos aéreos dos Estados Unidos e de outros países, juntamente com o tráfego de caminhões nos postos fronteiriços, têm sido drasticamente inadequados.
Este pontão é desesperadamente necessário. Na verdade, já deveria ter sido feito, e os números que vi sugerem que poderia ajudar a fornecer uma fração substancial do que é necessário.
As autoridades dizem que estão a ser tomadas medidas de segurança para proteger as tropas americanas no cais e os civis que distribuem ajuda na praia.
Esperamos certamente que, se o Hamas se preocupa verdadeiramente com o povo palestiniano, não ameaça a assistência humanitária que está a ser prestada a pessoas em extrema necessidade. E, pela nossa parte, continuaremos a trabalhar com a comunidade internacional para que essa ajuda chegue rapidamente.
Segundo as autoridades, a distribuição de ajuda por via marítima poderá começar já na próxima semana.
Apesar da situação no Médio Oriente, particularmente a guerra entre Israel e o Hamas, no Mali, os jovens exortam o governo do país, no Malawi, os jovens exortam o governo a enviá-los para Israel para trabalhar em explorações agrícolas, através de um programa que começou em novembro de 2023. Os dois países assinaram um memorando de entendimento em abril passado, que vai permitir cerca de 3 mil jovens do Malawi trabalharem nas fazendas israelitas. A reportagem é da Paula Alves Silva.
Em março, os jovens do Malawi organizaram protestos para exprimir a sua indignação face aos atrasos para enviá-los para Israel. Cerca de 2 mil jovens já apresentaram as suas candidaturas.
Estávamos muito cansados de todas essas promessas. Foi por isso que nos comprometemos a entregar a nossa petição no gabinete do comissário distrital, para que talvez ele possa tentar, em nosso nome, entregar esta petição ao presidente do Estado. Vamos tentar encontrar outras formas de convencer o presidente de que estamos num estado deprimido.
Alguns dos jovens afirmam que estão dispostos a trabalhar em explorações agrícolas israelitas, uma vez que isso os capacitaria economicamente. O filho de Esther Dzama é um deles. Ela espera que ele adquira competências que, a longo prazo, lhe permitam contribuir para o avanço do setor agrícola do Malawi.
Esperamos que o nosso filho ajude a melhorar o setor agrícola na nossa área ou no país em geral. Ele está a trabalhar numa quinta que cultiva pera-abacate.
O Centro para os Direitos Humanos e a Reabilitação pediu ao governo que fosse transparente e disponibilizasse ao público em geral o conteúdo do memorando de entendimento assinado.
É importante também que as pessoas conheçam o conteúdo deste MOU para que os cidadãos possam responsabilizar o governo por este acordo, porque na ausência de informação sobre o que está contido no MOU, será difícil para os cidadãos responsabilizarem o governo. Por isso, é importante, mesmo para nós, organizações da sociedade civil, sabermos o que está no MOU, para podermos monitorizar a implementação do MOU e levantar bandeiras vermelhas quando vemos que não estão a correr de acordo com o planeado.
Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do governo do Malawi, Moses Konkuyo, disse que o acordo visa proteger os direitos dos malaiuanos e que o Ministério do Trabalho vai agora trabalhar para facilitar o recrutamento daqueles que querem trabalhar em Israel. O porta-voz assegurou aos malaianos que o conteúdo do acordo será tornado público, mas não revelou quando é que isso acontecerá.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana, do domingo, temos a primeira mão da final da Taça das Confederações Africanas. O Berkane de Marrocos recebe o Zamalek do Egito. Na fase de grupos, ambos terminaram no topo dos seus respectivos grupos, ambos sem perderem um jogo. Depois, nos quartos de final, Berkane eliminou o Abu Salem da Líbia e o Zamalek eliminou outra equipa egípcia, o Modern Future, futuro moderno. Nas meias finais, Zamalek eliminou os Sonhos Dreams do Ghana e o Berkane eliminou a União Desportiva da Argélia por falta de comparência desta. A segunda mão desta final é uma semana depois, no dia 19, um dia depois de se realizar a primeira mão da final da Liga dos Campeões entre o Esperance da Tunísia e o Al Ahly do Egito. Portanto, finais das competições pan-africanas de clube é negócio dos países do norte da África. E agora vamos para a Europa, para a Liga Europa, onde já temos os finalistas. Atalanta de Itália bateu o Marsella por 3-0. A Arrivederci, au revoir Marsella. Na primeira mão tinha havido um empate a um golo. Bayer Leverkusen ontem classificou-se para a final, como se esperava, mas apanhou um susto bem grande. Esteve a perder em casa com o Roma por 2-0, dois penaltis marcados pelo argentino Paredes. Mas a 8 minutos do fim, um autogolo do defesa Mancini do Roma coloca o Bayern a um passo da final, porque na primeira mão tinha ganho por 2-0. E depois, já no tempo do desconto, Bayern empata e a Arrivederci Roma fica para a próxima. Roma tinha estado na final o ano passado, quando perdeu aos penaltis com o Sevilha. Com este empate, Bayer Leverkusen estabeleceu um novo recorde, 49 jogos sem perder em todas as competições, ultrapassou o recorde do Benfica de Portugal, que tinha 48 jogos sem perder entre 1963 e 65. Estava lá o moçambicano Eusébio. Bayer pode este ano conquistar tudo, já ganhou o campeonato alemão, está na final da Taça da Alemanha e agora na final da Liga Europa. Basquetebol, vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol. Estamos com os jogos da Conferência Saara. Ontem o River Hoops da Nigéria sofreu a sua primeira derrota, perdeu com o Douane dos Camarões no jogo de poucos pontos, 56-54. O Monastir da Tunísia alcançou a sua primeira vitória, bateu o Exército do Ruanda 80-73. O que é que isto significa? Pois significa que na classificação River Hoopers continua em primeiro lugar, 3 vitórias, 1 derrota. O Exército do Ruanda está em segundo, 2 jogos, 2 vitórias, os mesmos que o Douane dos Camarões. Monastir está em último, 1 vitória, 3 derrotas. Faltam 2 jogos, passam os 2 primeiros.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora, desta emissão de 1h30, um pequeno intervalo e já regressamos com muito mais. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 10 de maio, aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como através das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz América e também se quiser assinar o nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: forças israelitas cercam o leste de Rafah, onde se desenrolam vários combates, violentos combates. Estados Unidos ordenam retirada das suas forças estacionadas no Níger. Primeiro-ministro cabo-verdiano pede pacto global para migração. Rebeldes atacam e controlam vila de Macomia, em Cabo Delgado. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos até Angola conhecer um projeto que recuperou várias músicas da cultura tradicional da Lunda Norte em Angola. Mas primeiro vamos começar com notícias em Cabo Verde, onde o Primeiro-Ministro disse hoje que o drama das migrações não pode ser resolvido com caos e apatia e pediu um pacto social e político alargado global sobre o tema. Ao intervir na abertura de uma conferência internacional sobre migração em Cabo Verde, na praia, Ulisses Correia Silva disse que o objetivo do debate é encontrar soluções eficazes de regulação de fluxos migratórios e dar um combate eficaz aos crimes que alimentam das migrações como um negócio, colocando milhares de pessoas em perigo. Só podemos ter políticas consistentes de imigração com o tal pacto social e político alargado, reforçou Correia Silva. Para ele, é preciso ainda um pacto em cada país. Dados baseados nos censos de 2021 apontam para uma população imigrante situada entre 2 e 3% do total de cerca de 500 mil habitantes do arquipélago. Na mesma sessão, Sharmark Ahmed, do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, e Robert Rybicki, da Direção-Geral de Migração e Assuntos Internos da União Europeia, instaram as autoridades de Cabo Verde a tirarem mais proveito das experiências dos imigrantes. Para Robert Rybicki, o arquipélago está a tornar-se atraente para muitos migrantes, sobretudo da costa ocidental africana, e entende que deve criar infraestruturas para potenciar essas oportunidades. A conferência é promovida pela Alta Autoridade para a Migração de Cabo Verde e pretende promover uma reflexão e melhoria de conhecimentos sobre a migração e a integração social dos imigrantes no país. Em Moçambique, um grupo armado invadiu a tiros no início da manhã de hoje e desde as primeiras horas da tarde mantém o controlo da vila sede distrital de Macomia, em Cabo Delgado, após intensos confrontos com as forças estrangeiras e moçambicanas que aí se encontram para combater o terrorismo. Os ataques foram denunciados por moradores que falaram com a Voz da América e foram confirmados pelo Presidente da República e pelo Comandante-Geral da Polícia. O André Catoeira tem a reportagem.
O ataque iniciou às 4 horas locais e os insurgentes investiram todo tipo de artilharia contra os dois quartéis das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas e da Unidade de Intervenção Rápida, que mantinham o cordão de segurança da Vila 7 Distrital de Macomia, antes de avançar para a destruição de habitações e infraestruturas públicas, além do saque de bens alimentares.
E os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado daqui da Vila de Macomia.
Vários relatos de moradores indicam que a população está desesperada e refugiada nas matas. E além de disparos, via-se bastante fumo na fila 7 distrital.
Como daquela vez. Parava às 11 da tarde para às 12, alguma coisa assim, iam na mesquita carregar, não sei. Agora que se faz na Vale, e agora na Feri. Aqui a segunda estava a esperar na Feri. Ninguém sabe, todo mundo está no mato, mas lá, no quartel, já se
ligaram. O Madali, um morador local, como outros milhares, está refugiado nas matas. No meio da tarde, os insurgentes começaram a convocar a população que estava refugiada nas matas para participar numa reunião. E até alguns elementos, em solidariedade com a família, fizeram parte de um funeral de uma criança que morreu por doença.
Eles estão aqui muitos, outros vêm de pé, outros de carro, a trazer comida, a ver drama comer nós aqui na Java. Estamos na aldeia com eles, eles disseram que não podem fugir, tinham chamado para... Fizeram uma pequena reunião lá, chamaram todos, até participaram inteiro. Tinha morrido uma criança lá, assim. Os pais de Sinavane também chamaram a população para dar reunião, ninguém sobressaiu. E já foram lá, aquele par de coisas ali, Dinamarca, onde desde aquele tempo ali ainda não havia muito espaço dessa maneira.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nhusi confirmou em Maputo o ataque terrorista à sede distrital de Macomia, assegurando que a invasão estava a ser combatida pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, também confirmou o ataque em Chimoio, a capital de Manique, durante o lançamento hoje das celebrações dos 49 anos da criação da Polícia da República de Moçambique.
Estamos numa guerra. E penso que os colegas que estão no terreno, a partir dos jornalistas que estão em Cabo Delgado, poderão melhor trazer a informação, mas há informações, eu também recebi informações, o que posso dizer é que os colegas que estão em Cabo Delgado, através das várias televisões, poderão trazer o que está a acontecer em Macomia.
O administrador de Macomia, Tomás Badai, igualmente confirmou o ataque a alguns jornalistas em Pemba, onde se encontra após ser evacuado. O ataque desta madrugada ocorre numa zona antes controlada pela Força da Missão Regional da África Austral, SAMIM, que está em progressiva retirada até julho próximo. André Catoeira, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. O acordo no setor militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, que nós noticiamos desde terça-feira, e que, de acordo com a agência de notícias russa Sputnik, entrou em vigor no passado domingo, continua a provocar reações. Hoje, na cerimónia de abertura dos exercícios militares conjuntos com o nome Obangana, em que participam também a Marinha de Portugal dos Estados Unidos, ao abrigo de um acordo tripartido para a segurança no Golfo da Guiné, o primeiro-ministro Patrice Trovoada foi questionado por jornalistas sobre o acordo e as preocupações manifestadas por Portugal, que também disse que falava em nome de outros países europeus. A resposta de Trovoada.
Acho que não há razões nenhuma para preocupação. É um acordo normal, habitual, que existe com vários países e, sobretudo, Portugal não tem razões para estar preocupado. Nós, com Portugal, temos uma cooperação antiga, profunda, que eu próprio desenvolvi há quase uma década, quando, na altura, com o chefe das operações da Armada, Gouveia Melo, nós fizemos com que o barco Zaire viesse para São Tomé com a permanência aqui de um contingente militar português. Hoje não é só um barco que temos duas embarcações. Essa cooperação tem vindo a se desenvolver e bem. E como sabem, a presença permanente de tropas da Marinha Portuguesa aqui enquadra-se num âmbito muito mais largo com a nossa cooperação com a NATO e também no quadro da segurança do Golfo da Guiné, que envolve outros países africanos. Brasil, que tem cá também uma presença para formar os fuzileiros navais. Quanto à Rússia, nós fomos bastante claros, se quer falar hoje do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, consequentemente, com os países europeus, nós fomos bastante claros quanto ao nosso posicionamento e Portugal tem que se lembrar que há quando... da votação das Nações Unidas sobre uma resolução que visava condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu próprio, como primeiro-ministro e chefe de governo, eu dei procuração a Portugal para votar em nome de São Tomé e Príncipe contra a Rússia e, evidentemente, informamos os russos do nosso posicionamento, que continuamos a reafirmar que, qualquer que sejam os motivos da briga entre a Rússia e a Ucrânia, a solução não pode ser a invasão da Ucrânia pelas forças russas, isso tem que ser por via negocial. De nada, nós somos independentes, soberanos, ninguém vai nos ditar como devemos relacionar com a Rússia. Nós estamos a participar com os Estados Unidos, com a França, com a Dinamarca, com a Espanha, com Portugal, na defesa do comércio, numa situação que beneficia aos ocidentais, aos portugueses e também aos santomenses e aos africanos. Se é preciso melhorar o equipamento, estamos à espera deles.
Patrício Trovoada, em reação ao acordo assinado com a Rússia, também ele disse que o acordo não irá colocar em causa as boas relações com os Estados Unidos, que encontrou-se esta semana com o embaixador americano para São Tomé e Príncipe. O assunto não foi abordado. Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a mais esta edição. Hoje iremos ao interior de Angola conhecer um pouco mais de um trabalho de valorização do património cultural que recuperou e digitalizou 640 músicas tradicionais na província da Lunda Norte. As pesquisas foram desenvolvidas durante 2 anos nas aldeias da província pelo musicólogo e compositor espanhol David López Saez, que resultaram na recuperação das músicas tradicionais. No mês de março, a exposição Tambué, Recuperação, Valorização e Divulgação do Património Musical Tshokwe, esteve presente no Centro Cultural Camões, em Luanda. O nome do projeto deu também nome à Escola de Música Tradicional Tambué e de uma outra de instrumentos da música na região. David López Saez é meu convidado nesta edição de artes. Neste momento ele se encontra em Espanha, mas em breve estará de volta a Angola. E obrigado por estar aqui no Artes, David López Saez, para podermos falar sobre este interessante projeto. E a pergunta de início é: como é que chega a Angola e se imerge nesse mundo da música tradicional? Obrigado por estar aqui em Artes.
Obrigado por a oportunidade de ter aqui a entrevista, né? Bom, é um pouco uma longa história, mas pode ser resumida com que eu cheguei a Angola em 2018 fazer cooperação com a Embaixada de Espanha, não? E uma orquestra de lá, que é a Orquestra de Capo Soca. E pronto, eu me interessei pela música angolana e principalmente música tradicional, a música popular, não é? E pronto, por acaso, eu cheguei na região de Dundo, né, da Lunda Norte, e visitando o museu, encontrei aquelas fitas, não, fitas magnéticas que tinham as músicas que a Diamant gravou no meados do século XX. Né? Então, fiquei interessado por aquele acervo e pronto, a questão é que aquelas fitas estavam no museu, mas não tinha como ser reproduzidas, né? Então, estava lá o material, mas não sabia o que estava lá dentro, né? Então, quais eram as músicas, né? Então, é que surgiu a ideia de poder digitalizar tudo aquilo e pronto, começar a fazer um trabalho em relação àquelas músicas. Foi tudo assim que começou. Né?
Até que ponto foi difícil ou não recuperar esse material?
Bom, a Diamant, a antiga Companhia de Diamantes de Angola, fez um trabalho de recolha muito grande, muito amplo, né? De músicas dos povos, principalmente da região leste de Angola, né? Mas principalmente do povo Tshokwe. Então, eles fizeram, além das gravações, criaram 2 publicações, onde tem todas as músicas, quer dizer, tem todas as letras, né? As letras das músicas que gravaram, tanto em Tshokwe como traduzidas ao português também. Então, acho que era um material muito interessante. E pronto, a ideia de tudo o que nós fizemos, que, bom, é importante dizer que foi graças a um projeto financiado pela União Europeia, no âmbito do Procultura, que é isso, um projeto amplio, não? Grande, muito abrangente, que inclui todos os PALOP, mas pronto, candidatamos neste projeto, né? financiado pela União Europeia e o Camões, também contamos com a Embaixada de Espanha. E pronto, a ideia foi digitalizar aquele material, de alguma forma trazer de volta para escutar de novo as músicas e transmitir as músicas no próprio local onde foram gravadas. Quer dizer, criamos uma escola de música tradicional no próprio Museu do Dundo, onde foram transmitidas as músicas algumas das músicas que estavam gravadas naquelas fitas. Né? E pronto, isso foi um dos resultados mais importantes do projeto. E pronto, o projeto já acabou. Como você falou, fizemos a exposição de encerramento em Luanda, em fevereiro. E pronto, agora estamos a trabalhar para ver como que a escola pode ter continuidade.
É exatamente isso que eu ia perguntar. E agora, como é que vai ser usado esse espólio? Como está a ser usado? E o que é que vai acontecer nos próximos tempos? O que vai ser feito agora?
Pois. Sim, como esta era uma das principais preocupações, por isso a ideia foi, ok, recuperamos o material, mas a ideia era transmitir através da escola. Né? Em princípio, o governo provincial da Lunda Norte é que vai dar continuidade na escola, quer dizer, porque já estão todas as condições criadas, né? Temos os professores, temos os alunos, temos todos os instrumentos que compramos, que conseguimos recuperar de aldeias, que se está tudo aí pronto para continuar, né? Então, eles vão dar continuidade. E, de outro lado, também se criou um site, uma página eletrônica, né? Onde essas músicas estão disponibilizadas, né? Internet. Pode-se procurar através do link www.tambue.ao. O Tambue, só lembrar que é Tambue.ao. Aí se podem escutar tudo o acervo da música Chocó que digitalizamos.
Entretanto, também como musicólogo, o que é que ficou para si, como suas lembranças, como até que ponto essas músicas conseguiram recuperar algo que estava no seu interior, além do desafio de investigar, mas sempre também em relação sentimental? O que é que fica depois de todo esse trabalho?
Sim, ponto. O meu objeto de estudo, principalmente, é o instrumento Kisangi, né? Kisangi, que como se chama em Angola, o choco se chama Kisangi, é um instrumento conhecido como kalimba, né? Em outras partes do mundo. Então, esse é o meu principal objeto de estudo e o meu principal interesse, né? E, por acaso, naquelas fitas tinha muitas músicas daquele instrumento. Então, o desafio foi encontrar as pessoas que tocassem esse instrumento e pronto, trazer um pouco de volta aquelas sonoridades, né? Isso foi um pouco complicado, na verdade, que hoje em dia ainda se toca, ainda existe, mas não são tantas as pessoas que tocam. Então, nesse sentido também, um dos pontos fortes do projeto também foi criar uma escola de construção de Kisangi, que foi criada além da escola do museu. Criamos uma escola numa aldeia, na aldeia de Cambuaje, no município de Lofo, onde eles estavam a construir este tipo de instrumentos. Tenho aqui um Kisangi, né? Este se chama de instrumento de Cacolondondo. Isso se toca com uma cabaça, né? E pronto, acho que o que mais me tocou a mim foi trabalhar com este tipo de instrumentos e acho que pronto conseguimos um bom trabalho porque este instrumento foi realizado pelos jovens da aldeia. Dizem, naquela aldeia de Cambuaje encontramos um mestre muito bom, um artesão, que construiu os instrumentos e, ao redor dele, criamos a escola. Juntamos aos jovens da comunidade e pronto, estavam a construir. E a boa, o bom resultado disto é que, uma vez que o projeto acabou, eles continuam a construir e para distribuir, não? Para vender e pronto. Então, isso foi uma das melhores coisas do projeto. Também fazem este tipo de instrumentos, de bordão, né? Este é um liquende. Pronto. Então, acho que esse foi um dos resultados mais positivos e que ainda hoje continua. Eu estou na Espanha, sim, mas sempre estarei em contato com Angola, daqui a um mês vou para lá. E pronto, eles continuam a construir, eu vou, vou levantar os instrumentos e depois levar para Luanda, para a Europa, etc.
Como vê a música tradicional angolana? Estará longe das grandes cidades? Será que as novas gerações se interessam por isso? Ou há o perigo de cada vez mais dessas tradições se perderem no tempo?
Bom, parece que esse perigo está lá, né? Porque realmente são instrumentos em desuso, né? Mas, de outro lado, sim que estou a ver um movimento de que os jovens estão a se interessar por estes instrumentos, sim. Porque, quer dizer, o instrumento em si pode ser utilizado ainda hoje, né? Quer dizer, não significa que vão ter que tocar mesmo as músicas antigas, que, aliás, tinham uma função, tinham uma função específica dentro da comunidade, né? Que talvez muitas dessas funções hoje já não têm sentido, né? Mas, pronto, o instrumento também evolui e pronto, eu acho que existe um interesse também cada vez mais. Tem festivais relacionados com a música tradicional e, bom, aliás, agora o próprio governo acho que lançaram um decreto, né? Um decreto de como é? Do Kisanje como patrimônio nacional, né? O Kisanje e a marimba, patrimônio nacional angolano. Então acho que são passos que estão a dar nesse sentido e acho que o foco está na recuperação destes instrumentos mesmo, sim.
Finalmente, tem projetos para Angola, tem projetos para mais investigação em Angola, outros géneros musicais eventualmente, outro tipo de tradição?
Bom, sim. De um lado, o meu foco, como falei, o Kisanje, né? Eu foquei muito naquela região da Lunda Norte, principalmente com o povo Choco, né? E na verdade é que eu estou a fazer o meu doutoramento, né? Então, neste momento, estou envolvido nesta temática que o tempo é pouco até acabar o doutoramento, então o foco é mesmo isto. Mas sim que no futuro gostaria de fazer algo semelhante, um pouco mais abrangente, né? Por outras regiões de Angola. Estudar o instrumento não só na Lunda Norte, senão também ir para Malanje, para Uix, para outras regiões que eu acho que seria muito interessante. Tem uma visão mais abrangente, né? Em relação também a outras províncias do país, e acho que isso seria muito interessante. No futuro, é uma coisa que eu gostaria de desenvolver, sim.
David López Saez, meu convidado aqui em Artes, ele é musicólogo e compositor espanhol, e falamos sobre o projeto que ele desenvolveu da valorização do património musical da Lunda Norte, em que foi recuperado e digitalizado um total de 640 músicas tradicionais do acervo cultural daquela província. É assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em jeito de despedida, vamos a Angola.
Kasanzu wabishila, meneke no mukwenu, kubaza kwa mushime, meneke no kubata. Mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola, mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola. Ayo é Bahia, é tu mulher do mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Mulher machangola. Ayo é mulher machangola.
Mulembera milena, da magia calungu. Angola, ritual, África no solo tu.
Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola.
Salvador da tradição, Mulher baixa Angola, unidas nações, soltai-vos agora.
É mulher baixa Angola, aí eu é mulher baixa Angola. É mulher baixa Angola, aí eu é mulher baixa Angola.
Assim caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Vamos agora às notícias. A União Europeia condenou hoje o ataque contra a agência da ONU para os refugiados palestinianos em Jerusalém Oriental e apelou à responsabilização dos seus autores. Manifestantes israelitas tentaram incendiar ontem as instalações da agência, que depois encerrou os escritórios. Este é o segundo incidente em menos de uma semana contra aquela agência, que, segundo a Israel, 10 dos seus membros participaram no ataque terrorista de Hamas contra Israel. Uma fonte oficial americana disse hoje que o Departamento de Defesa deu formalmente ordem a todos os seus 1000 soldados estacionados no Níger para abandonarem o país. Em abril, os Estados Unidos disseram ter começado a discutir planos para uma retirada ordeira do Níger depois da junta militar ter afirmado que tencionava revogar o acordo de cooperação com Washington. Pelo menos 9 estudantes foram raptados das suas salas de aula por homens armados numa universidade no estado de Kogi, no norte da Nigéria. No Chad, soldados foram mobilizados e colocados hoje em grande número em vários distritos da capital depois das celebrações de ontem que marcaram a vitória das eleições presidenciais pelo líder da junta general, Mohamed Idriss Deby Itno. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Todos se despedem, o Jaime Faria e o Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.